Começa agora, Fica a Dica, com Isabela Lapa.
Oferecimento mirantejambreiro.com.br. Condomínio fechado em Nova Lima, 12 minutos do BH Shopping.
Olá, aqui é a Isabela Lapa e a gente está começando mais um podcast do Fica a Dica. Hoje eu tô com um casal super especial, mas é assim. A gente tem a Luísa Nascimento, maravilhosa, e o Matheus, assim, que a gente tolera. Então conta seu sobrenome pra gente.
Matheus Baranovski.
É, gente, ele é chato até no sobrenome. Ele não podia ter um sobrenome que facilitasse a nossa vida. Esse vai ser o podcast mais bem-humorado aqui da Alvorada. Bem-vindos, casal.
Ah, obrigada pelo convite. A gente tá muito feliz de estar aqui com você.
Eu também. Conta pra gente sobre o projeto que vocês têm do blog Casal Mil.
É, então, você quer falar?
Eu não passo roteiro aí.
Não, é porque se eu começo a falar, eu fico aqui até amanhã falando, né? Então, normalmente o Matheus é uma pessoa mais certa, assim, tá.
Nada, eu começo a falar também, eu empolgo. Só que eu sempre conto essa história, vou deixar a Luísa contar hoje.
Tá, então, lá no inicinho do nosso relacionamento, foi bem no início mesmo, o blog nasceu quase junto que nasceu a nossa relação. A gente começou a viajar junto e aí, Matheus é fotógrafo. E como diz a mulher da pousada, ela é muito bonita.
Luísa.
Obrigada.
Então, Luísa é modelo.
Por que vocês não criam um blog da pousada? A gente tava em Tiradentes e aí a mulher deu essa ideia. Vários amigos já estavam me mandando, porque eu comecei a namorar fotógrafo, automaticamente minhas fotos no meu perfil tinham mudado completamente. Todo mundo começou a se interessar demais. Onde que vocês estão? Como é que é? Nananana. Conversa vai, conversa vem. A gente voltou com essa ideia, essa sementinha plantada na cabeça. Uai, vamos tentar, vamos testar isso aí pra ver como é que é. E tamo aí, né?
Eu já trabalhava com viagem, né? Eu já fazia viagem pra revistas, pra jornais. Então eu já tinha um conhecimento um pouco dessa área de viagem. Gosto muito de fotografar paisagens, cidades históricas. Então foi só uma sementinha que ela colocou ali e a gente foi regando, né?
É aquilo, né? Nossa, que gaguejaiada que eu arrumei, Valdir. É aquilo, né? Vocês já estavam preparados. Aí só veio a pulga atrás da orelha e vocês jogaram.
E foi. E o nome foi a mesma coisa, né? A gente voltou de Tiradentes pensando que nome que vai ser, que nome que vai ser, que nome vai ser. E aí Matheus lembrou que a minha mãe ficava chamando a gente casal 20 o tempo inteiro. E Matheus sempre respondia, não, a gente é mais que 20, a gente é 1000. E pronto. Aí ele é o casal 1000.
Então o blog
fugir.
Casal 1000 veio dessa brincadeira da sua mãe. Então.
Foi, e a gente queria fugir um pouco também do, vamos dizer assim, né, um pouco do tradicional blog de viagem. A gente não queria deixar nenhum nome que fosse muito nichado, porque a gente queria abrir o leque para outras possibilidades no futuro, né? Deixar mais aberto a nossa experiência mesmo. Porque, na verdade, o nosso intuito nunca foi que fosse um blog de viagem. Sempre foi que fosse um blog que contasse as nossas experiências como casal. Então, seja os nossos passeios, longe, perto, viagens, longe ou perto.
Uhum.
Então, era isso que a gente queria, né? Mostrar mesmo o nosso dia a dia, a nossa rotina, de uma forma leve e, obviamente, mostrar pra galera o que eles conseguem fazer por aí.
E a viagem, ela tá muito mais... Tem muito mais coisa do que só a viagem em si, lógico. Porque viagem é gastronomia, totalmente ligado. Tem os preparativos de viagem. E tem outras questões também, a roupa que você usa para fazer a viagem, os produtos de cabelo, que a Luísa fala bastante sobre isso, que você usa no seu dia a dia e para a viagem também, que você leva uma coisa especial, reduzida, tudo mais.
E a gente sempre usou muito a nossa imagem, né? Então a gente já sabia que por usar a nossa imagem, colocar a nossa cara à frente, as pessoas automaticamente iam começar a perguntar naturalmente outras coisas que envolvessem.
Sim.
Nós dois, então era cabelo, pergunto o dia inteiro, de onde que é essa blusa, de onde que é esse cinto, esse não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí pronto.
É porque a viagem, ela é a extensão da nossa vida.
É exato.
Né? A gente precisa, eu brinco que quem dera se a gente só viajasse, mas a gente precisa viver pra depois viajar, né? Então, se você não tem esse contexto, eu acho que tira até a naturalidade do conteúdo, porque você gera aquela impressão do perfil falso. Porque ninguém só viaja, ninguém tá feliz o tempo todo, sem perrengue, sem dia a dia, né?
É, e é isso que a gente queria mostrar, né? Era bem essa identidade aí do blog.
E quanto tempo tem isso?
Agora...
Faz 6 anos amanhã.
Amanhã. 6
gente,
anos.
Gente, então é quase igual Coisa de Mineiro. Eu comecei em 2015, ué. Outubro ou dezembro de 2015.
Nossa, 16.
16. 6 anos. Vai fazer amanhã, estamos de parabéns.
6 anos de relacionamento, 6 anos de casal mil.
6 anos de casamento.
Sério? E olha só, eu acho que vocês têm uma ideia muito legal de viagem, porque vocês pensam parecido comigo. Uhum. No sentido daquelas, né? Então a minha ideia é legal. Gente, essa foi péssima. E aí, mas é porque a gente tem essa identidade, né? É, de gostar dos lugares pequenos, dos lugares aconchegantes. Que a gente não tem só a experiência de um luxo no lugar, mas que uhum. o luxo talvez está na conversa, nos contatos, nos relacionamentos que a gente faz.
É, eu assim, né, quando eu comecei a namorar com o Matheus, eu observava tudo, gente, porque eu observava cada ação dele nos lugares. E eu brinco e falo muito isso, porque é verdade, eu sempre fui muito observadora. E eu me atento aos mínimos detalhes em tudo. E a simplicidade, pra mim, é primordial. Eu vim de uma família simples, de pessoas simples e por aí vai, de um bairro simples, convivendo, enfim, no churrasquinho da laje todo final de semana e tal, cervejinha e tal. E aí uma coisa que eu sempre reparei quando a gente começou a namorar era como que o Matheus também se comportava nos lugares. Ele também tinha essa mesma percepção da simplicidade como eu tinha. E aí a gente sempre, né... fez questão de mostrar todos os lados de todos os lugares, mostrar desde o lado mais chique, vamos dizer assim, até o lado mais simples mesmo, porque eu acho que a gente tem que atentar a detalhes.
Sim. E também bater ponto nos pontos turísticos tradicionais daquela cidade, daquela região, mas também buscar os lugares onde apenas os locais vão.
É isso, sim. Porque a gente sempre gostou muito de mergulhar mesmo dentro das pessoas. Eu falo que a simplicidade pra mim é isso, é a gente entender o outro, ouvir o outro, entender como que ele começou a fazer e tananã. E a gente sempre gostou muito disso.
É de conhecer gente, né?
É de conhecer
gente. É o mineiro raiz.
É o mineiro super raiz, eu falo pra caramba. Tô até tentando me conter aqui, porque senão eu fico falando.
Então, a gente leva muito disso pro nosso conteúdo. Quando a gente vai, lógico, a gente não foge dos grandes destinos, né? Lógico. Os famosos, porque a gente gosta também, quer uhum. conhecer, quer passear. Mas a gente gosta também de buscar aquela cidade que às vezes ninguém, nem a gente mesmo ouviu falar. E em algumas pesquisas, ou se alguém chegou e comentou sobre aquela cidade, e a gente pesquisou e achou interessante, a gente vai.
Ou sobre aquele restaurante, aquele lugarzinho menorzinho que quase uhum. ninguém fala sobre ele. Não quer dizer que a gente não vá nos outros, a gente vai, gente. Mas... sim. A gente gosta de descobrir os pequenininhos ali.
Eu acho que quando a gente pensa em conteúdo, as pessoas tentam encaixar o conteúdo dentro de um bloco. Uhum. Então, o seu bloco é esse. Mas, eu acho que a graça está em poder transitar.
É isso.
Você tem que poder ir ao A, ao B, ao C, D, F, G. Isso eu não tô colocando em classe. Eu digo uhum. de diferença de lugares. A, sim. B, C, D, F, G, H e J. E você pode gostar de todos.
É isso.
Por que você precisa ser uma coisa só, né?
É isso. E eu acho que a gente tem muito mais a descobrir quando a gente tem essa visão, sabe? Essa abertura a descobrir as coisas, a conhecer as coisas. Eu falo que às vezes a gente... Eu brincava quando era mais nova, que às vezes eu ficava meio... Gente, como é que em alguns países as mulheres vivem com a burca? Como é que elas aceitam isso? Só que são choques culturais que são muito gritantes pra gente... Eu também continuo achando um absurdo comer cachorro. Continuo achando um absurdo comer uhum. cachorro. Mas a pessoa, ela viveu uma vida inteira inserida naquela cultura, naquele movimento. Então, a gente poder olhar pro outro, entender sobre o outro, na raiz ali, isso abre muito a nossa mente, sabe? Sim. Tira a gente do nosso lugar de conforto, vamos dizer assim, e dá uma coçadinha. Nem que seja, uhum. às vezes, assim, ainda não concordo em comer cachorro. Mas é a cultura que a pessoa cresceu, que ela nasceu, que ela foi criada, com, enfim, as tradições dela. A gente tem que aprender a respeitar.
Sim.
Aprender a respeitar e transitar. Então, por isso que eu acho muito legal.
E eu acho que a gente descobre que tem gente legal em todos os lugares. Basta a gente dar espaço pra conhecer essas pessoas. Porque normalmente fica, né? Ai, tal lugar, só vai ter gente chata. Ai, tal lugar, todo mundo vai ser bobo. E não, vai transitando, vai descobrindo, vai rindo com a besteira, vai aprendendo com o outro que é chique. E vai...
Não, isso é bom até pra gente se redescobrir também. Porque sim. eu hoje tenho mais do que firmado e fincado no pé quem que eu sou, o que eu gosto. O que eu não sou, não gosto muito, mas vou lá, testo. Mas a gente tem hoje uma clareza, né, de valores, né? Do que a gente realmente gosta, sim. do que a gente realmente quer. Justamente por isso, por a gente transitar em tantos lugares, eu falo que seja do bom ou do ruim, a gente vai colher das duas coisas. Uhum. A gente vai
Faz o filtro, né? É,
faz total.
Você faz o filtro das situações e avalia o que vale a pena absorver, né?
Sim. E eu quis chamar vocês para esse podcast pelo seguinte. Não só porque a gente gosta de passeios similares, mas porque eu penso que o podcast mais legal que a gente já fez aqui no Fica a Dica foi meu e do Fernando.
Que tudo.
O mais ouvido. Porque as pessoas amam um casal, né?
Uhum.
E aí o nosso, a gente fez uma proposta que foi o seguinte. A gente fez tipo um game. A ideia foi dele. Então era assim, eu falava, foi do Dia dos Namorados, era assim.
Legal.
Qual que é o hotel que você iria? E aí ele tinha que pensar qual que eu ia falar, eu tinha que pensar qual que ele ia falar. E a gente errou quase todos. Aí isso ficou mais divertido. E o mais interessante é que a gente errava, mas no fim a gente acertava. Porque a gente gosta das mesmas coisas, uhum, né? E aí eu tive a ideia da gente falar sobre os hotéis que vocês gostam, as pousadas que foram importantes pra vocês. A dois ou individualmente, porque às vezes tá, vocês podem aí ter opiniões diferentes.
Tá.
Então vocês têm uma lista, vocês querem falar quantas, vocês que mandam.
A primeira pousada que pra mim me marcou foi Bitpoca, meu recanto.
Nossa, maravilhoso.
Mas igual a sua.
Deu até uma pausa.
A minha que marcou, nossa, é tanta viagem, é tanta coisa.
Gente, eu super indico, tá? Enquanto o Matheus tá pensando, meu recanto foi deslumbrante. Foi uma das melhores viagens, assim. E olha que eu passei muito mal, porque a gente teve intoxicação alimentar. E nós ficamos um dia inteiro deitado, passando muito mal. Diarreia, febre, vômito. E o pessoal da pousada, eles foram mais do que apaixonantes, sabe? Levavam coisinhas lá no quarto da hora, remédio, aí levava água de coco. Foram muito, muito solícitos. E fora que o lugar é deslumbrante. Eu não sei explicar a energia que existe em Bitpoca.
Eu sou doida pra ir lá.
Ah, é muito lindo. E essa pousada em específico, ela tem um charme muito bizarro. Tem uma jabuticabeira centenária lá, que eles fazem uma mesona de café da manhã debaixo dela. Esse café da manhã debaixo da jabuticabeira não tem sempre. Esporadicamente, eles resolvem que vai ser lá o café. E graças a Deus nós pegamos esse dia que eles resolveram. E o café foi uma das cenas mais lindas que eu já presenciei na minha vida. Tava o nascer do sol, assim, né, de manhãzinha. Incrível. É, tem um mini fogãozinho a lenha, né? Então a moça ia preparando queijo na chapa, nossa, preparando gente, tudo ali na hora. Gente, foi assim, surreal.
Eu não tô
surreal
conseguindo pensar num lugar, porque a Luísa tá falando tanto do meu recanto que... É esse.
Personalidade, tá vendo, gente? Falei pra vocês que não dava. Esse menino é só um complemento nesse casal.
Eu tentei pensar no Rancho Coração Aberto lá de Capitólio, que eu amo aquele lugar. Eu pensei no Yotu lá do Rio de Janeiro, já mudando completamente o contexto, uh-huh, né? Porque ele é em frente à Bahia, a Baía de Guanabara. Então, assim, a vista maravilhosa. Dá pra você ver o Cristo, dá pra você ver o Pão de Açúcar.
Aquela fazenda que a gente faz. É Hospedagem Santo Antônio, que também é incrível.
Eu fico com Hospedagem Santo Antônio, então.
Ah, ele encontrou. Tá vendo? Olha como que ele é uma cópia. Gente, eu vou aproveitar hoje pra eu descontar tudo que ele faz com a gente, porque ele pega no pé de todo
mundo.
Mentira.
Eu só pego no pé de quem eu gosto.
Ah, então tá bom. Daí melhorou, né? Eu também, tá? Então fica esperto que é por isso que eu tô pegando no seu pé. Mas olha só, Hospedagem Santo Antônio é onde?
Ela fica...
Eu não sei o nome. Eu não sei
o nome
dessa
cidade. Eu nunca sei, mas é próximo de Mariana.
Eu lembro
depois de Mariana
lugar,
e antes de Ponte Nova. É uma cidadezinha muito pequenininha mesmo.
Eu sempre esqueço o nome do lugarzinho, assim, mas é isso aí, pertinho de Mariana. E lá também é outro que tem esse... Lá, na verdade, você tem uma vivência muito única, porque é uma fazenda,
né?
Uma fazenda super antiga mesmo, nem lembro, né, quantos anos que ela tem, esqueci agora, todos os anos possíveis, é uma fazenda muito antiga.
Todos os anos possíveis, adorei.
Todos. É uma fazenda muito antiga e lá são 5 suítes só, são 5 suítes?
5, são 7.
5 suítes, é bem pequenininha e todo mundo convive, por ser uma casa de fazenda antiga, todo mundo convive praticamente no mesmo lugar, não tem como se fugir, porque é um quarto do lado do outro. Você escuta os passos das pessoas o tempo inteiro nas tábuas. A fazenda é maravilhosa. E na hora do almoço, na hora de cada refeição, toca um sininho. A chefe de cozinha, ela vai todo final de semana, ela toca um sininho e convida todo mundo pra mesa. E é um mesão compartilhado.
Que
então
delícia.
Parece como se você estivesse numa grande família. Todo mundo vira amigo. À noite, todo mundo desce. Fica junto numa área, num espaço em comum, todo mundo bebe junto, troca vinho junto. E acaba virando uma grande família. Não tem como, né? Não ser assim. É, as pessoas que, que gostam de viajar pra ficar mais excluída, lá não é muito lugar, não, tá?
A estrutura do lugar já é pro relacionamento.
É, exatamente. É, é como se você estivesse vivendo numa casa de fazenda mesmo, com sua família, família grandes, né? Antigamente, as famílias eram imensas, enormes.
É
então,
isso.
Então, tocou o sininho, todo mundo tem que almoçar e tem o horário certo.
E tem horário certo.
Que legal. E isso é legal porque a gente vê que, assim, as experiências, elas podem ser variadas até no formato e serem boas, né?
Sim.
Porque aqui, aí você vai de casal e volta com vários amigos, né? Mas aí também tem aqueles lugares que você vai pra ficar só com o casal.
Completamente isolado, né? No período de pandemia, a gente, pra sair de casa, fugir, a gente buscou muitos lugares, assim, né? Que a gente não tinha contato nem com o próprio...
anfitrião
da hospedagem, que na verdade a gente só chegava, já tava lá a chave no lugarzinho X, que ele deixa marcado, que avisa. É, na hora da saída, a gente mesmo fazia seu check-out e ir embora. A gente não tinha nenhum, zero contato com nenhuma pessoa, assim. Então eu acho que são realmente formatos muito diferentes, totalmente discrepantes um do outro. Um praticamente te força a conviver com outras pessoas,
querendo
meio que
não.
Um Big Brother, querendo ou não, e o outro te isola completamente.
Sim.
De tudo e todos, né?
Eu sou uma pessoa muito, eu adoro relacionar, mas eu sou uma pessoa muito isolada, né? Eu adoro ficar sozinha e ficar em silêncio, assim, e eu já copiei muitos lugares de vocês, assim, me hospedei nos lugares que vocês foram, por exemplo, a cabana na mata.
É maravilhoso.
Né? Eu lembro que vocês postaram. Eu falei, Fernanda, a gente tem que ir. Aí a gente fez uma reserva lá no Airbnb, porque é super legal, porque você já reserva, você já não encontra. E tinha esse contexto mesmo, de você ficar sozinho e tudo. Nem tinha aquela outra depois do... Como é que chama?
Acima da mata.
É, cabana acima da mata, né? Que ele fez a segunda versão dela.
Sobre a mata.
Sobre a mata. Acima da mata vai ter ainda.
E essa proposta...
Aí eu dou um spoiler.
Tá vendo, gente? Eu gosto é disso. E essa proposta, ela cresceu muito, né? E aí, eu acho que vocês que viajaram tanto... Aí, gente, a gente vai entender por que que a gente tá aqui com esse casal, entendeu? Porque eles viajaram tanto, conheceram tantos lugares que eles montaram a própria casa de experiências.
Foi isso.
É. 6 anos viajando, né? 6 anos de casal mil, dá pra gente absorver muita coisa, né? Durante esses 6 anos cresceu muito o desejo da gente ter o nosso próprio espaço. É uma coisa que a gente sempre quis. A Luísa, enlouquecida, sempre realmente queria, e ela foi alimentando isso em mim. É, e eu gosto muito de decoração, eu gosto muito de arquitetura. O nosso apartamento a gente pegou, a gente meio que fez toda a decoração e auxiliamos na reforma. Então a gente tem muito disso, né? De pegar e fazer, buscar do nosso jeito. E a gente observou muitas coisas durante esses 6 anos. Muitas coisas boas, de muitas hospedagens, muitas pousadas e hotéis, muitas coisas incrivelmente legais. E algumas coisas também que não dão tão certo. Que acho que é interessante, acho que é até mais interessante a gente absorver o que não deu tão certo com a gente.
Sim.
É, pra gente não repetir isso numa possível hospedagem, quando a gente não tinha. Mas agora temos.
Zazu Farm nasceu.
Gente,
tá aí nosso filho.
Eu já falei das Zazu aqui num programete. Vocês podem descer aí o nosso site que vocês vão encontrar. Mas eu trouxe os dois para que eles falem, porque não tem nada melhor do que a pessoa falar do próprio filho.
É, e esse primeiro filho, na verdade, assim, o espaço todo das Zazu não é. Muita gente sempre pergunta: ah, Zazu é uma pousada? São quantos quartos? Não é uma pousada, tá, gente? Zazu é um espaço, na verdade.
E antes de mais nada, Luísa, o que é Zazu?
Ah, é?
Ah, o que é Zazu? Então, ai, loucura. A gente procurou o nome de como colocar também no espaço. E mais uma vez, por não ser uma pousada, a gente não queria um nome que tivesse nada parecido com o próximo à pousada. Então, a gente procurou algo diferente mesmo, e que fosse pequeno, que fosse sonoro, fácil de falar, de entender. A gente não queria nada que fosse complicado, complexo, e que pegasse muito fácil. E aí, ou seja, não é uma tarefa muito fácil, né?
E que fizesse sentido também.
É, e não.
Mas
é
se for fácil, perde a graça, não é verdade?
É.
Foi bem assim, suadeira. Ficamos lá pensando, quebrando a cabeça. Eu comecei a olhar para todas as tatuagens do Matheus. Vi uma tatuagem do Rei Leão, que ele é muito fã do Rei Leão. E aí eu vi a tatuagem do Simba, comecei a pensar assim, ah, deixa eu pensar nos nomes dos personagens do Rei Leão. E aí me deparei com o pássaro, que é o Conselheiro Zazu. E aí fui buscar, a gente foi buscar o significado de Zazu, e na hora que eu busquei, em árabe, Zazu significa movimento. Falei, pronto, é isso que a gente precisa. Gostei de significado. Faz sentido com o que a gente quer, com a proposta que a gente tem, que é um espaço em movimento, né? A gente quer daqui a alguns anos ainda, não por agora, mas daqui a alguns anos ainda, que as Azul viram um espaço para eventos também. E aí, enfim, botamos Azul. Nasceu então os Azul, gostamos do significado, ficou lindo, gente. Eu acho muito fofo os Azul.
Aí a gente fez essa consulta, né, complementando com um mascote, né, que é o Calau. Os Azul é um Calau, é uma, o pessoal acha que é tucano, mas Calau é uma ave tipicamente africana. Então a gente pegou ele, um desenho estilizado, colocamos Azul como símbolo. E tá aí, é o nosso espaço. Fica pertinho de Belo Horizonte, apenas 35 quilômetros.
E por enquanto a gente só tem o primeiro chalé, né?
É.
Mas hoje a gente tava lá, ó.
Na cidade de Brumadinho.
Fazendo o mapeamento já da área onde que vai ser o segundo chalé, gente. Então, assim, daqui um tempo nasce.
Entendeu,
o segundo,
né?
Filho.
O problema do empreendedor é que é sempre assim. Daqui a pouco, é quando você vê, ele já fez, já porque fez. Ele não consegue. E aí é legal, porque quando vocês. Eu vi no Instagram de vocês, que é Zazu Farm, tá, gente? Quando eu vi no Instagram, né, o significado de ser movimento, conectou muito comigo, porque eu falo que a frase máxima que eu defendo todos os dias na minha vida é que sucesso é movimento. Porque não tem uma fórmula, não tem um caminho, ele nunca vai ser linear. Mas se você tá sempre fazendo, você vai errando, aprendendo, construindo e tal. E eu acho que é por aí. Só que não, a pessoa que ela ama o movimento, ela não espera. Esse é que é o ponto. Eu tenho certeza que a segunda vai vir rapidinho.
Não, inclusive a Luísa falou que daqui a alguns anos já vai ter evento. Hoje me mandou mensagem pedindo orçamento
para
o casamento.
Eu não
dele.
Disse? Ô, gente, o problema do empreendedor é esse.
O casamento dele é em junho do ano que vem. Eu falei assim, gente, dá super tempo de resolver muita coisa até lá.
Essa semana eu li uma mensagem na internet. Eu ri muito, mas eu falei, gente, é a maior verdade da vida. Tava escrito algo mais ou menos assim, que a vida do empreendedor é um dia dormindo em posição fetal, chorando em posição fetal, no outro, ralando e querendo abrir mais 30 empresas. É bem isso, sabe? Tipo, um dia você acorda lá em posição fetal, chorando, desesperado, nossa, eu não quero fazer mais nada, vou largar tudo, vou chutar todo o balde. No outro, você acorda com uma carga de energia tão gigante, você fala, vou abrir mais 30 negócios agora, vamos lá.
Fui eu durante a obra, né? Um dia eu tava desesperado, querendo desistir de tudo. No dia seguinte, tava lá lixando a banheira, pintando a
banheira.
E vocês
fizeram tudo, 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 tudo?
Tudo, tudo, tudo não, porque eu sou um péssimo pedreiro. pra pintar a parede de um negócio que a gente mexeu lá, eu quase que eu estraguei tudo. Mas assim, a gente tenta. As duas banheiras, por exemplo, são duas banheiras resgatadas que a gente achou num ferro velho. Verificamos se elas estavam rachadas e tudo mais. Elas estavam, tipo, destruídas, mas estavam ótimas dentro do que a gente precisava. Então a gente fez o trabalho de restauro delas, lá nas Azul mesmo. Lixamos, lavamos, limpamos, passamos massa corrida onde que precisava, nas quinas. Pintamos ela e instalamos ela no deck. Então são duas banheiras resgatadas. E mais muitas outras coisas a gente está reaproveitando. Reconstruindo o jardim com plantas que a gente está achando na própria propriedade. Hoje, ontem mesmo eu troquei uma costela de Adão maravilhosa, gigante, de lugar.
Matheus é o menino do OLX, gente. Então a gente resgatou muitos móveis no OLX.
Muitos móveis.
Muitos móveis foram comprados lá no OLX. Porque o Matheus deixava o dia inteiro, ele fica pesquisando coisas. E eu dou até essa dica também, né? Porque eu acho muito legal. A gente encontra muita coisa boa, sim, em bom estado. Pra quem gosta de, assim como nós, né? De coisas mais antigas. Você acha cada móvel maravilhoso, você fala assim, não é possível que esse povo tá vendendo. É possível. E a gente compra, quando a gente coloca ele, aplica ele numa situação, as pessoas falam assim, nossa, ficou tão lindo. Eu falo, pois é, agora você já vendeu.
Eu faço questão de enviar a foto da peça que eu comprei aplicada pro antigo dono pra mostrar pra ele que tá sendo bem cuidado.
Pra esfregar na cara dele.
Não, nem.
Luísa vingativa. Olha isso.
Tem uma peça em especial que é a bancada da pia do banheiro, que era um aparador de uma senhora que faleceu. Aí a filha dela tava vendendo a peça muito barata. Aí eu comprei, aí depois eu falei pra ela o que, que eu ia fazer com a peça. Aí ela ficou tão feliz de saber que a peça que a mãe gostava tanto, tava sendo muito bem cuidado, sabe? Acho que tem um valor afetivo muito,
sim,
muito importante naquilo. E eu pego esses valores pra mim também ao trabalhar aquelas peças, ao mexer naquelas
e
peças.
E é muito legal, porque os hóspedes que foram lá até hoje comentaram do quanto que o banheiro é fofinho.
É lindo!
Porque
eu não falei, né? Mas eu amei, eu vi isso no dia.
A gente não queria deixar um banheiro super padrão de hotel, porque eu acho sem graça. A gente queria trazer um pouco de vida pro banheiro também, porque é um espaço que às vezes as pessoas ignoram, colocam o basicão.
E pra começar, que é aquele espaço, né? A casa, vira uma, a gente chama casinha da roça, né? Ela era um barracão abandonado que a gente só restaurou ele, então a gente não construiu ele do zero. Então o banheiro já tava com as cerâmicas na parede, a gente não ia tirar a cerâmica, sabe? A gente queria reaproveitar mesmo. Ficaria caro, né? Mais caro ainda, ter que trocar tudo. Então a gente queria reaproveitar mesmo e criar, dar um novo significado. Então assim, e é cinza, então pra gente colocar a cor ali, a gente sambou um pouquinho, mas deu certo.
E qual que é o conceito?
Então, essa primeira casinha, como ela foi realmente uma casinha assim, né? Quando a gente chegou lá no espaço, ela já existia, a estrutura dela já existia. Por dentro moravam-se morcegos.
E abelhas.
E abelhas, e não eram poucos, tá? A primeira vez que o Matheus entrou lá dentro, eu não entrei mais de jeito nenhum. Ele parecia o Batman, com os morcegos que estavam passando do lado dele, correndo e tá. E eu tô assim, misericórdia.
O storytelling é perfeito.
Não entro. E, enfim... essa casinha, então, morava os morcegos e a gente resolveu de que já que era uma casa que já tinha uma estrutura pronta, ela seria a primeira casinha oficial.
Uhum.
As próximas casas vão ter um conceito completamente diferente, muito diferente mesmo, nem vai parecer que é o mesmo lugar, até pela localização, né, porque vão ser casas dentro da mata, essa não, ela já tá... É fora da mata, próxima à propriedade onde que a gente fica.
Uhum.
Então ela tem um conceito, uma casinha mais de roça mesmo. A nossa ideia foi trazer essa casinha mais de roça de vó. Então ela tem umas cores que aproximam muito de uma casa, de uma vozinha do interior. Eu tenho essa imagem, de uma vozinha no interior, uma senhorinha passando café. Com seu sofazinho rosa.
E aquela janelinha portas, é bem propícia pra isso. Você passa o café olhando aquela
vista.
Com a vista, o pôr do sol.
E o diferencial, assim, pra gente hoje é a vista. Que a vista é maravilhosa, ela é incrível. Aquela montanha é muito linda. E é uma vista definitiva, porque o nosso vizinho, graças a Deus, ele é um aras e eles não vão sair dele nunca. Então eu agradeço muito por esse presente. As banheiras, né? Porque todo mundo que tem ido fala o quanto que fica feliz de poder entrar na banheira, relaxar, de ter aquele momento de relaxamento.
Então, hoje eu tava na banheira.
Para de ser metido, ele fala isso só pra humilhar a gente que tá aqui morrendo de calor, porque Belo Horizonte resolveu, né, assim.
Segunda-feira, 13 horas eu estava na banheira.
É isso.
É porque, entendeu? A vida do empreendedor é essa, ele fala só a parte difícil, entendeu? Eu tô brincando, mas é porque a gente sabe que a gente vê só o close, nunca o corre,
nunca
né?
Nunca corre.
Então a gente tem que contar um pouquinho dos closes
um
também.
Um pouquinho do close. Esse foi o super close hoje.
O close faz parte, mas a gente mostra bastante o corre também. Uh-huh. A gente faz questão de mostrar. Sim. O pessoal acompanhou todo o processo da banheira.
Foi muito legal, eu vi tudo aí nos stories.
Hoje mesmo, antes de entrar na banheira, eu tava cavando buraco. Então assim, tá, tem tudo corre certo. Também.
E você sempre... Eu sou romântica e eu amo ver as pessoas realizando sonhos. Então eu estou muito feliz por vocês. Mas vocês sentem que vocês estão... Assim, muito realizados?
Muito, 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 muito. Só que ao mesmo tempo que a gente tá muito realizado, a gente tá assim, nossa, tem tanta coisa pra fazer, né?
É isso.
Esse foi o sentimento. Na hora que eu tava, antes de abrir pra primeira hospedagem, né? Quando eu tava guardando algumas telhas que estavam atrás da casa, resto de obra e tudo mais. Aí eu guardei as últimas telhas, aí eu senti um arrepio mesmo, assim, no pescoço. Aí eu olhei em volta e falei, nossa, agora tá pronto. Aí eu olhei pro lado e vi mais um monte de outras coisas pra fazer. Eu falei, ah não, calma, vou ficar aqui, que agora tá pronto.
Deixa eu ser feliz só dois minutos.
Dois minutinhos, daqui a pouco eu resolvo o resto.
Mas a gente tá muito feliz, muito realizado e já estamos hoje pesquisando a área onde que vai ser o próximo chalé. Com um conceito muito diferente também, porque a nossa ideia também com esse espaço é que os chalés eles sejam bem diferentes um do outro em todas as características mesmo. Pra que as pessoas consigam, por exemplo, o hóspede que ficou hoje na casinha, amanhã ele vai ficar no segundo chalé. Depois de amanhã ele volte pro outro chalé. Pra que ele consiga ter várias experiências dentro do mesmo espaço. Que é um espaço seguro, espaço tranquilo, numa região tranquila, próximo a BH. Então, assim, todo mundo que é de Belo Horizonte, gente, fica muito pertinho mesmo. Daqui onde que a gente tá agora nesse ponto? Até lá deve dar uns 35 minutos.
Do BH Shopping 35 lá é
35 quilômetros. Acho que um minuto vai do motorista, né? 35 quilômetros.
Mas olha só, a ideia é que você entre no Airbnb, né? Uhum. Faça a sua reserva.
Isso.
E aí você leva tudo. Tu você vai comer, ai amo.
É, lá tem uma cozinha toda equipada.
Tudo menos água, café e cachaça, que isso aí a gente fornece.
Primordial.
No caso, aí uma já casa, ganhou meu coração.
Uma casa mineira, né?
Somos mineiros, gente, tem que ter esses três.
E
você
sabe
pontos.
Que eu não vou, se não tiver café nem me chama, né? É. Então, no caso, já é um lema. Mas eu aprendi a gostar de cachaça em Brumadinho. Então, nada mais justo do que ter cachaça lá esperando o outro.
Foi com a Marcela.
Foi com a Marcela, sabia. Da cachaçaria.
Né? Eu sabia.
Virei uma cachaceira de plantão. Inclusive, é um ótimo passeio. Você já hospedou lá,
excelente
passeio.
É, a gente até montou um guiazinho que a gente entrega para cada hóspede. E aí, nesse guia, na verdade, é um manual, né, da hospedagem. Aí lá tem explicando cada detalhe de cada coisa, até desde como abrir a banheira. Opções de restaurantes na região, porque tem muita coisa lá na região e muita gente não conhece. Às vezes as pessoas vão até mais pra Casa Branca, que já tem muita coisa. Ontem mesmo a hóspede almoçou em Casa Branca. Eu falei, eu podia ter almoçado aqui.
No topo do
porque
mundo.
Aqui na região do topo do mundo tem, né, muito restaurante, mas que às vezes fica muito escondido. E é só quando você é informado mesmo, passa a informação que a pessoa vai conhecer. Então a gente fez todo um roteiro ali turístico, colocamos endereço de alguns ceramistas, porque tem muito ceramista
muito,
na região.
Muito ceramista.
Isso sou eu, né?
Muito ceramista na região.
Muito, infelizmente, entendeu? É um motivo pra ir menos, porque haja cartão de crédito.
A gente agora tá mapeando os produtores locais também, rurais. É, porque a gente tem vizinho que vende queijo, produz queijo em
a
casa.
A cachaça não é da Marcela, mas a cachaça é de uma fazenda lá.
Sim, é de uma fazenda
queijo,
da região.
Doces.
E aí a gente tá mapeando isso pra colocar também nesse guiazinho. Porque a gente quer passar a melhor experiência. A gente quer mostrar pra pessoa que ela não precisa de ir pra ficar só na casa. Mas se ela quiser também pode, tá, gente?
Eu sou dessa.
Ela é super bem equipada. Ela tá bem equipada, a cozinha tem tudo que a pessoa precisa pra ela ter uma estadia super tranquila, gostosa. Se quiser ficar lá o dia inteiro fazendo vários nadas, é isso.
Essa sou eu.
E pra ter uma experiência rural completa, né? Se ela quiser, pode pegar a enxada, pode ajudar a gente.
Olha só, gente, eu não falei? Não tem sentido. Vocês tinham que tá vendo, porque a minha mão ela até balança, entendeu? Porque o negócio me irrita. Isso me irrita.
É uma experiência rural.
É uma vivência rural.
Plantar várias plantas.
E olha só, me conta uma coisa então. Como que a gente faz, né? Eu acho que eu já dei uns spoilers, mas assim, pra ficar muito organizado na mente das pessoas. Pra fazer as reservas, pode ser todo dia da semana. Qual que é a média de valores da diária pra quem quiser se organizar pra ir? O Instagram da casa de novo, mais ou menos a localização pra pessoa ter uma noção. Repete tudo na sequência, porque a pessoa tem que decorar. É informação importante.
Deixa eu passar na sequência, então.
É tudo que já falou, mas é pra ficar em ordem.
As reservas são feitas pelo aplicativo do Airbnb, mas eu aconselho você entrar no nosso Instagram primeiro, Zazu Farm. Dentro do Instagram tem um link que vai direto para a nossa página no Airbnb, onde você faz a reserva. Ali tem a disponibilidade de datas, tem os valores de acordo com
o período.
Com período. As diárias são de no mínimo um dia, então você pode ficar um dia, dois dias, até um mês, se você quiser.
Vai ser gente, fica dois, porque esse trem de um não é bom, é dois que é bom.
O legal de ficar dois dias é que você tem tempo para sair, conhecer os produtores locais, almoçar em algum restaurante. Porque um dia é muita coisa gostosa pra fazer lá no espaço pra, sabe, pra você movimentar. O valor é o mesmo, não tem diferença de valor entre meio de semana e final de semana. Hoje o valor é R$550 a diária. E tem taxa de limpeza, aí
lógico.
As taxas do Airbnb. Que mais?
Que mais?
É uma hospedagem para casal.
Funcionamos todos os dias, então você
todos
pode hospedar o dia que você quiser, segunda, terça, quarta, quinta.
Tem internet?
Tem internet. Muito boa.
Isso
muito
é tudo, tá,
mesmo,
gente? É ótimo pra ir trabalhar, relaxar.
Essa semana tivemos um hóspede que foi, trabalhou, conseguiu fazer as reuniões perfeitamente. Então, assim, atestado, gente, que a internet é boa mesmo.
Tá comprovado.
Tá comprovado que ela é boa mesmo.
A cama é uma delícia, o chuveiro é maravilhoso. São duas banheiras, estão cada um na sua temperatura ali, ó. Não vai ter estresse de água quente ou água
isso
fria.
Isso aí eu amei, melhor parte.
Você mesmo regula super fácil, né? Aquele jato que fica 1.000 horas pra encher a banheira, não. É um jato rápido.
Rapidíssimo.
E me conta uma coisa, eu penso que... Quando a gente monta um lugar, a gente quer que a pessoa saia dizendo algo. que vocês querem que as pessoas digam quando elas saírem de lá?
Eu fiquei muito feliz ontem com a hóspede que saiu ontem, que ela falou assim, que ela chegou lá, ela ficou meio lerda, que ela parecia que ela tinha tido um descarrego, assim. E isso pra mim foi incrível.
É o objetivo, é a paz plena.
É a paz plena, porque é isso que eu quero. Eu acho que a gente vive no batidão da cidade grande, muito louco. É, não que eu não goste, porque eu amo a cidade do mesmo jeito que eu amo o campo. Inclusive, eu não sei como isso é possível. Eu gostar tanto das duas coisas.
Eu te entendo perfeitamente.
Hoje eu tava até pensando em relação ao calor também, porque esses dias eu tô assim, gente, amo o frio. Aí depois, hoje, na hora que tá o frio, amo o calor. Eu falei assim, eu gosto das duas coisas também.
Essa é minha
agenda. Eu aprendi a amar as duas coisas e é isso. É, e aí, na hora que ela falou assim, ah, eu saí daqui, parecia que eu tinha tido um descarrego, assim, que ficou, tudo que tinha de ruim ficou pra trás, eu limpei, eu tô bem, eu tô super tranquila. Isso pra mim não tem preço, sabe? Porque eu acho que as pessoas merecem, eu acho que todos nós merecemos esse descanso mesmo. É, a gente já tem vivido muito com ansiedade, correria e tananã, eu acho que o povo precisa de ter esse momento de relaxar, e que é o que eu sempre sinto quando eu tô lá.
E quando a pessoa chega também, Luísa falou na hora que a pessoa sai, quando a pessoa chega, eu acho tão gratificante quando ela me manda mensagem falando, nossa, tá maravilhoso, eu vi as fotos, mas eu não imaginava que tava assim.
É muito legal.
O lugar é lindo.
Uhum.
Já teve gente que mandou mensagem falando assim, dá pra ver vocês em cada cantinho aqui. Isso é realização do trabalho todo que a gente teve,
sim,
sabe? Depois do descanso também
é a soma de
cereja
tudo.
Do bolo,
Quando eu fui para Cavernas do Peruaçu, eu lembro que o guia, né, ele era antigo morador da região e eles tiveram que sair para ter o parque. E aí ele falou isso, uma coisa muito parecida com o que você falou. Ele falou assim que como ele não podia morar lá mais, a alegria dele, eu nunca me esqueço, a alegria dele era que todo mundo, na hora que a pessoa pisava e ela falava, uau. Então, o uau representava a vida dele, porque ele não podia mais viver ali. Então, que pelo menos aquilo fosse uma oportunidade para as pessoas. E eu acho que quando a gente tem amor por um lugar, é isso que a gente quer, né? Que a pessoa sinta o mesmo amor que a gente quando ela chega ou quando ela está.
É isso.
Né? É bem por aí. Eu amei.
Ah, eu também.
Você tem que voltar mais pra gente pensar em outros temas.
Vamos, super.
Conta uma coisa. Chama o pessoal agora. Gente, é pra seguir só as Azul? Porque o Matheus é chato. Então você segue Casal Mil só quando a Luísa estiver fazendo história.
Só pela Lu, gente.
Chama o pessoal pra seguir o blog Casal Mil.
Gente, sigam Casal Mil também. É blog, tá? Porque a gente até hoje não conseguiu o bendito do Casal Mil sem
o
blog.
O arroba Casal Mil, ele tá parado desde 2012.
Mil anos.
É uma tragédia.
E fica.
E fica. Mas enfim. Então hoje é blog Casal Mil.
Mil por extenso.
Mil por extenso. Segue a gente lá.
Eu acho que a gente é legal. Ele é legal às vezes.
A Luísa é mais.
Eu também acho.
Que a gente é legal, assim, a gente fala. Então, a gente mostra muito realmente nosso dia a dia nu e cru. E é uma outra coisa que eu faço muita questão, o Matheus faz muita questão, a gente nunca escondeu quem a gente é. Uma das coisas que eu mais amo em relação ao blog, agora falando sobre o blog, que eu mais amo ouvir é quando alguém conhece a gente pessoalmente e fala assim, nossa, mas é exatamente a mesma coisa do Instagram. Falo, pra mim, sim, na verdade, é deveria verdade, né? ser assim com todo
Sempre.
Mundo.
Uhum.
Eu acho que deveria ser assim com todo mundo.
É o mínimo que se espera.
É o mínimo que a gente espera, né? Conhecer as pessoas, que elas sejam realmente de verdade da forma com a qual ela tá me apresentando, ela ali na rede social. E eu fico muito feliz, que eu falo assim, gente, é isso, a nossa missão tá sendo cumprida, a gente não tá mentindo pra ninguém, nós somos assim mesmo, e é isso aí, e tá tudo certo.
É isso. Gente, então sigam eles, qualquer dúvida vocês podem me perguntar lá no Coisas de Mineiro, e eu espero que vocês tenham gostado, mas eu espero também que vocês passem lá pra conhecer a casa, né, gostem, depois contem pra gente também o que vocês acharam, e muito obrigada, voltem mais.
A gente vai voltar com certeza, gostei desse negócio.
Não é? Sem vídeo é muito melhor, amiga.
Muito bom.
Então é isso, gente, muito obrigada e até a próxima. Eu sou Isabela Lapa pra Alvorada FM.